É o início de mais uma edição de E o Vencedor é. Todos os dias avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje com José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Filomena Martins, que se juntam à equipa das Manhãs 360, ao Paulo Ferreira e à Carla Jorge Carvalho, que é quem modera este debate de opiniões, Carla.
Mas o primeiro toque já foi dado há pouco pelo Miguel Pinheiro, com a história da raspadinha. Paulo Ferreira, queres continuar nesta onda da jogatana?
Quero, sim senhor. Quero fazer aqui também a minha raspadinha para ver se tiro aqui um prémio maior do que o do Miguel Pinheiro há pouco. O Miguel já falou há pouco e colocou o Francisco Assis, e bem, a meu entender, no lugar de bom, porque de facto já não sabemos mais o que fazer para alertar o governo para aquilo que está a passar. E a questão é mais de princípio do que até financeira. Estamos a falar, obviamente, daquela ideia um bocado sinistra de, que está no Orçamento do Estado para este ano, de lançar uma nova linha de raspadinhas, que é aquele jogo em que as pessoas vão às tabacarias, raspam com uma moeda na hora para perceber se tiveram um prémio ou não. Portanto, para lançar uma linha de raspadinhas cuja receita vai para ajudar à conservação do património cultural. O que está previsto no Orçamento do Estado deste ano para os meses em que, em princípio, a medida entrará em vigor são 5 milhões de euros. Portanto, não há propriamente também aqui uma solução mágica de receitas para a cultura nem para o património cultural, mas a questão de princípio é absolutamente essencial. Estamos a falar daquele jogo que é viciante. Há N estudos portugueses no estrangeiro sobre a diferença entre isto e uma lotaria, por exemplo, porque a raspadinha raspadinha sabe-se na hora e, portanto, é isso que cria de alguma forma vício. E nós vemos muitas vezes pessoas a entrar e a sair das tabacarias porque vêm cá para fora raspar, não saiu nada e voltam a ir lá para dentro comprar para ver se é desta, ou então saiu qualquer coisa e vão logo de alguma forma gastarem mais jogo o pequeno prémio que saiu. Depois também está mais que estudado que este tipo de jogos, lá está, que tem, cria a ilusão de resolver rapidamente questões financeiras, afeta sobretudo as camadas mais baixas da população e portanto com menos capacidade financeira. Um estudo dos mais importantes feitos nesta área de Pedro Morgado, que é psiquiatra e investigador da Universidade do Minho, diz que em Portugal gastamos à volta de 160 euros por ano por pessoa em raspadinhas e em Espanha 14 euros, e Espanha também é um país onde se joga bastante, máquinas em cafés e por aí fora, portanto mais 10 vezes o gasto em Portugal. E ele também refere, ele conhece bem o problema e acompanha também, ele é psiquiatra, acompanha também pessoas que no fundo ficam viciadas nestas coisas. Ele diz que muitas pessoas procuram na raspadinha resolver os seus problemas financeiros para o dia-a-dia, e no fundo cria-se a ilusão fácil de que aquilo há de contribuir de alguma forma para elas resolverem esses problemas, o que obviamente por mais ilusão que as pessoas tenham, isto é um jogo de sorte e azar, as contas são feitas, neste caso, pela Santa Casa da Misericórdia, está calculado em cada série de raspadinhas quantas pessoas é que vão receber e quanto prémio, e, portanto, as probabilidades estão todas estudadas. Ninguém bate o sistema neste caso, é como ir ao casino. O que não se percebe é que o governo, de facto, entre por esta via. Demonstra uma insensibilidade terrível em termos simbólicos. O sinal que se dá para a sociedade é do pior que pode acontecer. Portanto, se há economia de casino, está aqui a economia de casino já. Isto não é economia de casino, é um orçamento de casino já. O que também nos leva a outra coisa, que é o vício do Estado em encontrar mais receitas onde quer que seja. Já não estamos nas taxas e taxinhas de que falava Pires Lima aqui há uns anos, quando se criaram as taxas para o turismo e por aí fora. Aqui, de facto, é o Estado a procurar, a levantar todas as pedras para encontrar mais receita. E isto depois vai acabar mal, porque se vamos por aqui, vamos ter o quê? Depois uma raspadinha do SNS e uma lotaria da escola pública, e depois a seguir o quê? Um grupo de trabalho para estudar o problema da adição ao jogo, é isso? Que também é financiado por mais uma via de raspadinha. Isto não tem pés nem cabeça, o governo não está a ouvir ninguém e penso que há um consenso generalizado sobre isto. Os dados são científicos, não há aqui questões políticas nem sequer financeiras, e Francisco Assis é mais uma voz, ainda por cima da área do PS, sensato, é presidente do Conselho Económico e Social, em dizer o óbvio. Ele já está em desespero, diz que vai colocar o SES, que é uma entidade que nós não imaginaríamos que tivesse esta função, a pronunciar sobre isto, não é?
Isto é comparável ao sorteio do carro para quem apresentava faturas?
Eu aí não é comparável. comparável, porque assim, ninguém fica viciado a fazer compras para pedir faturas para ver se lhe sai o carro do fisco, não é? Aí vejo mais um incentivo a quem faz as compras para pedir a fatura.
Não, e no caso das faturas, no caso do carro, era o Estado que investia num carro para dar, para dar, não é?
Sem dúvida.
Neste caso é o contrário, não é?
Aqui
neste
é para as pessoas, é sem dúvida.
Aqui não havia nenhum gasto das pessoas para ter o carro, não é? Portanto, as pessoas tinham que investir, digamos, entre aspas, para pedir uma fatura. Portanto, tinham que se comportar bem para
era o apelo a um comportamento correto.
Era um incentivo para um comportamento cívico. Aqui não. Aqui é um incentivo para um comportamento pouco cívico. Ainda por cima, isto é, sabemos que são as pessoas menos instruídas, mais pobres, mais dependentes, que jogam na raspadinha. Portanto, isto é uma espécie de Robin dos Bosques, ao contrário, ir buscar dinheiro às pessoas mais desesperadas. É mesmo, do ponto de vista ético, fazer um imposto sobre os mais necessitados, não é? Completamente incompreensível.
É imoral, de facto, o sinal que se passa para a sociedade. É absolutamente imoral. E Francisco Assis, eu penso que está, obviamente, a fazer mais do que aquilo que lhe compete, como Presidente do SES. Víamos aqui várias entidades, provavelmente, a tomarem ações neste sentido, não o SES, mas ainda bem que ele o faz. Ele diz mesmo que é imoral ignorar esta questão e eu penso que, em desespero, já vai tentar fazer mais um estudo, para provar aquilo que já toda a gente sabe, para ver se, basicamente, se faz um desenho ao governo, não é? Isto já está na lógica de fazer o desenho, para ver se cai a ficha a alguém no governo, para que, pelo menos, não se avance com isto, que é um disparate absoluto.
Dás, portanto, nota alta.
Dou 17 a Francisco Assis por falar, por colocar novamente o tema na agenda, por usar a sua influência no PS e o facto de vir daquela família política para tentar influenciar uma decisão e, no fundo, por se atravessar neste assunto que é simbólico e é importante.
Filomena Martins, queres acrescentar alguma coisa a esta iniciativa de Francisco Assis?
É óbvio que também dou nota positiva ao Assis por levantar um problema que é importante. Basta ir aí pelas ruas da cidade de Lisboa, do interior, qualquer aldeia tem pessoas, sobretudo mais velhas, e algumas que se percebe que são de classes mais, diria que menos instruídas, a jogar. Mas são esta lotaria instantânea do património cultural, tem um nome pomposo, lotaria instantânea do património cultural que o governo quer criar. Espera uma receita de 5 milhões de euros, a tal taxinha, e tendo em conta que o orçamento da cultura é de 0,39%, e se lhe tirarmos o dinheiro que vai para a comunicação social estatal, ou seja, para a RTP, para a RTP, passa para 0,21%. E que das vitaminas, é vitaminas que agora se diz, não é? Vitaminas da Europa, não vem dinheiro nenhum, e estes 5 milhões vão fazer muita falta para um setor que está completamente debilitado. Portanto, eu acho que o governo vai fazer ouvidos de mercador ao Assis, vai ter, por muito que ele tente, e vai querer estes tais 5 milhões que vão dar um jeitão tremendo com esta lotaria instantânea do património cultural para ajudar este setor que agora está completamente nas lonas, usando o vocabulário também popular para se perceber, e para ajudar, uma vez que o único apoio que foi dado foram os apoios sociais agora para a crise, para a pandemia, foram 34 milhões. Portanto, 34 milhões mais 5 milhões dá um jeitão tremendo, que é o que eles esperam de receitas.
Isso justifica então esta raspadinha.
Não justifica nada.
Justifica na ótica de quem a está a apresentar. Miguel Pinheiro, já anunciaste que queres mudar de assunto no Vencedor, é desta manhã.
Sim, só aqui. Só
queres acrescentar alguma coisa à raspadinha?
Só um toque. Estamos a falar da raspadinha.
Uma última moedinha.
E eu imagino que na cabeça das pessoas esteja que, bom, isto é para ajudar as pessoas que estão em dificuldades na área da cultura, não é? Não há espetáculos, não há concertos, não há peças de teatro, não há nada disso, e isto ao menos será para ajudar essas pessoas. Não é. Este dinheiro é para aquilo que o governo chama intervenções de salvaguarda e valorização patrimonial. Portanto, nem sequer estamos a falar de uma coisa que tenha como justificação o momento de crise em que estamos e a necessidade de ajudar pessoas em dificuldade. É para fazer aquilo que o Estado devia fazer, mas enfim.
Menos o padrão de descobrimentos, obviamente.
Não, claro, esse é para deixar cair, até ficar como os buchos da Praça do Império. Eu queria mudar aqui para Ana Rita Cavaco. Desta vez a questão não é tanto de insultos, é uma coisa mais filosófica, para elevarmos aqui um bocadinho.
Oh, então perdeu o interesse, Miguel, se não mete insultos, esquece.
Já estou a ver aqui as audiências a descer. Ana Rita Cavaco insiste em usar a ordem, o seu cargo como funcionária da Ordem dos Enfermeiros, para de forma indevida, porque as ordens têm um poder enorme que lhes é entregue pelo Estado. É o poder de regular uma profissão, de decidir quem é que entra, quem é que sai, quem é que é castigado. É um poder gigantesco. Ninguém pode ser enfermeira em Portugal sem o ok da ordem. E é por isso que é preciso ter muito cuidado com aquilo que se faz em nome da ordem, ou usando aquilo que a ordem dá aos seus dirigentes. É por isso que é perigoso quando as ordens cedem à tentação de se transformarem em uma espécie de sindicatos. O Daniel Oliveira lembrava com razão há umas semanas que isso toca perigosamente na unicidade sindical, porque se só há uma ordem, e se é a ordem quem defende os interesses laborais dos enfermeiros, então é quase como se os enfermeiros fossem todos obrigados a inscrever-se no mesmo sindicato para entrarem na profissão, o que é um perigo. E é também por isso que não se devem meter na política partidária, porque as pessoas que podem decidir, têm o poder de decidir quem é que pode exercer uma determinada profissão, têm que pelo menos ter uma aparência de alguma capacidade de distanciamento. Podem ser militantes de partidos, como é Ana Rita Cavaco, que é militante do PSD, acho que ainda é militante do PSD, acho que ainda não está em trânsito para outro partido, mas tem que ter alguma cautela. E Ana Rita Cavaco fez um post sobre as eleições autárquicas, em que, no fundo, o apelo que faz naquele seu estilo é: não votem em partidos nas eleições autárquicas. O importante nas eleições autárquicas é votar nas pessoas. E, portanto, não olhem para os partidos, que eu também não olho. Eu também sou do PSD e votei em João Semedo, em Lisboa. Portanto, não olhem para os partidos, olhem para as pessoas. E qual é um dos partidos que nestas eleições autárquicas precisa que esta mensagem passe? É um partido novo, é o partido do seu amigo André Ventura, o Chega, que precisa de dizer aos eleitores: não olhem para o símbolo do CDS, não olhem para o símbolo do PSD, não olhem para os símbolos dos partidos, olhem para as pessoas, mudem de partido e votem em nós. Sandra Rita Cavaco, vamos ver, se ela está cansada de ser bastonária, se quer ser outra coisa, esteja à vontade. Agora, enquanto for bastonária de uma ordem, convinha que tivesse algumas cautelas, algumas precauções, e por isso dou-lhe um 8. Vai lá, pelo menos não. Por acaso, olha, eu ia dizer.
É simpático.
Mas eu ia dizer, pelo menos, Miguel, não insultou ninguém. Mas ele insultou, porque voltou a falar daquilo que chama a gorda fura-filas. Portanto, de facto, olha, vai um 5. Espera aí que eu tinha escapado desta parte.
Uma diminuição da nota em direto.
É isso que eu ia dizer.
Estava aqui, olha, até onde é que eu estava com a cabeça, santo Deus?
5 para ainda bastonária da Ordem dos Enfermeiros.
Estava bem recordado, Miguel.
Filomena, vamos ao teu vencedor. Quem é que escolhes?
Eu estava aqui a olhar para as notícias de ontem e eu andava desconfiada com isto. Nunca mais tinha ouvido falar da Stay Away Covid, que andou aí. Toda a gente falou da Stay Away Covid, da Stay Away Covid, da Stay Away Covid, durante meses, desde abril. Depois andámos todos, quando é que chegava a Stay Away Covid, a Stay Away Covid. Depois houve aquela apresentação formal a 1 de setembro, andavam a falar desde abril. Depois houve aqueles problemas todos. Depois toda a gente tinha de instalar a Stay Away Covid, mesmo não sendo obrigatória. E agora, de repente, a Stay Away Covid desapareceu do discurso político. Ontem, todos os dias ia à app ver se tinha algum contacto com Covid e nunca aparecia, estava sempre descansada eu. E eu até conhecia pessoas, por acaso, dos meus contactos com que tinham sido contagiadas, mas nunca me apercebi. Ontem percebi porquê, não é? E porque, afinal, a saúde Covid é um fiasco completo, aliás, como todos o que mete tecnologia, neste caso da pandemia em Portugal, porque ainda os sistemas que ligam os dados em Portugal também ainda não estão bem relacionados uns com os outros, nem o do SINAV, nem o dos médicos, nem o das ARS, que está tudo, nunca percebi porque é que isto nunca funcionou, nem nunca permitiu que comunicassem entre eles, e é fácil, este Stay Away Covid registrou pouco mais de 3 milhões de downloads neste tempo todo, foram emitidos 14.604 códigos, destes códigos só 3.128 foram introduzidos na app. Ora, tendo em conta que nós tivemos 738.994 novos casos, é fazer as contas, não é? Como diria o outro, percebe-se o sucesso desta app que tanta gente andou aí a recomendar.
Aliás, chegou a haver um debate, Filomena, depois do Primeiro-Ministro ter sugerido que ela podia tornar
obrigatória.
Exatamente. Que se levantou logo um debate. A mim ninguém me obriga a instalar uma app no telemóvel, ouviu-se muita gente dizer, não é?
Exatamente.
E que parecia de facto aquela bala de prata em certo momento que ia resolver aqui o problema da...
Mas em alguns sítios foi, eu vou dizer. Na Finlândia havia uma infraestrutura para a inserção destes códigos, e esta tecnologia foi bastante eficiente para auxiliar o combate à Covid. E, por exemplo, no Reino Unido, que aliás foi um dos primeiros países a lançar a aplicação de rastreio, a app britânica, houve um estudo agora, aliás, incluiu penso que investigadores de Oxford e de outra universidade, que agora não me vem à memória, a app britânica pode ter evitado, dizem eles, entre 300 mil a 600 mil novos casos e entre 4 mil a 8 mil mortos. 50 mil pessoas avisaram o sistema de que estavam infectadas, ou seja, o que esteve aqui em causa foi, mais uma vez, uma app que não foi feita, se calhar, em cima do joelho, ou se calhar foi, mas foi tudo o que foi feito para lá, para que esteve na base de colocar lá os registros, de colocar os códigos. Mais uma vez foi isso que esteve em causa, não foi a própria app.
A questão é que, de facto, e eu acho que este é mais um exemplo, concordando contigo, é mais um exemplo daquela uma certa postura do Estado português, que é exigir tudo aos cidadãos e achar que eles devem fazer isto e aquilo e obrigados isto e aquilo, mas depois a parte compete ao Estado, fica por fazer.
Exatamente.
E este caso foi um clássico, a app tecnologicamente bem feita, a funcionar, o INES, que aliás está em silêncio, porque, mas depois aquela parte que competia à máquina, neste caso do SNS, e não os médicos têm mais que fazer do que estar a emitir códigos. O Estado não cuidou de criar uma estrutura que emitisse os códigos às pessoas infectadas e que lhes entregasse, que é para eles colocarem na app.
Só nada.
Sem isso, não, esquece, porque a app não vai adivinhar sozinha quem é que está infectado, não é? E depois não vai alertar. E, portanto, essa parte mais burocrática, mais de planeamento, mais de encontrar meios, de ir buscar, se calhar, não sei, alunos a faculdades para um part-time para fazerem estas coisas nos hospitais, para libertar os médicos ou os enfermeiros, não é? O Estado depois não funciona. Pois, não funciona o Estado. Quando é preciso flexibilidade, resposta rápida, logística, de alguma maneira, o Estado não funciona. E mais uma vez, cá estamos com um exemplo destes.
Está aqui um exemplo.
Eu quero dizer
que isto acontece, estes números que conhecem, deixem-me só acabar aqui este pormenor, é que isto conhece no dia em que hoje o Ministro do Estado e da Economia vai apresentar o grande plano da transição digital. O Pedro Sousa Vieira vai hoje estar, porque vai dar a conhecer qual é o plano português, porque vem muito dinheiro da Europa para este tal plano que nós temos para a transição digital. Nós não conseguimos, durante a pandemia, ter assinado os médicos e as ARS a comunicar os dados da pandemia. Não conseguimos ter esta tal estrutura que a Finlândia teve no Reino Unido para incluir uns códigos numa base de dados única e que funcionasse e que depois fosse aplicada a esta app. Portanto, eu espero que isto vai um dia deste há de funcionar tudo com esta transição digital, que nós somos conhecidos por ser um país muito avançado digitalmente, não é?
José Manuel Fernandes, queres acrescentar?
Sim, eu quero acrescentar brevemente duas ou três coisas. Primeiro, isto funciona mal porque começou mal com toda a desconfiança e todos os problemas que houve relativamente à partilha de dados, e a partir daí houve uma desconfiança relativamente à forma como funcionava a aplicação, e fez com que muitas pessoas dissessem eu não quero isto.
É inconstitucional fazer-vos a pergunta se algum de vós tem a aplicação descarregada no telemóvel?
Eu tenho desde o primeiro dia.
Também eu.
E nunca foste avisado nunca nada.
Apitou. Eu também, com 14 mil em todo o país, códigos. Não, 14 mil emitidos e 3 mil colocados.
Sim, era, exatamente.
A probabilidade era maior do que a raspadinha, não é? Era menor do que a raspadinha, não é?
E depois queria dizer outra coisa, que é o seguinte. Nós publicamos hoje, por acaso, um texto de um médico na opinião do Observador, um global shaper, que a certa altura fala sobre o SNS e tem a seguinte passagem: querem melhorar rapidamente o SNS? Comprem computadores, melhorem e unifiquem o registro de processo clínico, reforcem as equipes administrativas de cada serviço, aliviem os médicos e os enfermeiros de fazer esse trabalho. Isto parece uma coisa muito complicada, mas eu conheço médicos que, para uma coisa tão simples como registar os mortos do seu serviço, tinham que fazê-lo para casa porque os computadores do seu serviço bloqueavam, com os seus computadores pessoais, e fazer isso depois das longas horas, às vezes das urgências, fazê-lo já fora das horas de serviço, introduzir, por exemplo, as doenças de registro obrigatório, porque há doenças que são de registro obrigatório, porque os computadores do serviço bloqueavam. Porque os sistemas informáticos estavam sobrecarregados. E isto são coisas elementares. Portanto, os sistemas estão sobrecarregadíssimos, estão mal desenhados, coisas simples. E interrogamos-nos se devem ser os médicos a fazer tudo isso, se devem ser os enfermeiros a fazer tudo isso, a ter esta carga burocrática. Porque depois há uma coisa que também é muito importante, é que a forma como todos estes sistemas estão desenhados na base da desconfiança. E, portanto, uma das coisas que havia no Stay Away Covid era que isto era muito complicado para os médicos. Os médicos tinham que fazer muita coisa burocrática para pôr aquilo a funcionar e, portanto, não faziam, simplesmente.
Claro, era mais uma.
Portanto, era mais uma. E, portanto, eu posso ter o Covid, não sei. Qual foi a nota mais baixa que foi dada hoje?
Foi um 5 para Ana Rita.
Então eu dou um 4 para ficar abaixo.
Mas dão a quem?
Eu dou ao António Costa. Dás ao seu e-Covid.
Sim, Miguel.
Só para as pessoas terem noção, às vezes diz isto e depois as pessoas não pensam em que é que isso dá. Nós somos um país pobre, de facto. Pronto, é nisto que nós vemos. Nós somos um país pobre, somos de facto um país miserável, que teve a sorte de estar na Europa e, portanto, de pertencer à União Europeia, ainda vai tendo aqui algumas coisas. Realmente, os nossos computadores não funcionam. É verdade, nós estamos em 2021.
Miguel, nós montámos a primeira e mais eficaz rede multibanco da Europa. Portanto, há coisas que às vezes funcionam. Nós tivemos uma
e o sistema de portagens?
Sim, a Via Verde é exemplar.
Uma Via Verde que é das que funciona melhor. Por acaso foi montada por uma empresa privada e foi exemplar. Há coisas
e
que funcionam.
Também depende que eu
vou. E os multibancos, quer dizer, se calhar o problema.
Não basta montares um computador espetacular hoje, não é?
É preciso encontrar as pessoas certas e encontrar.
Tem um período de vida limitado, as pessoas têm que saber mexer nos computadores. pronto, e nós,
a questão, desculpa, a questão é mais de software do que de hardware, nosso problema nacional. Isto é, nós, quando é meter dinheiro em cima dos temas para fazer obras públicas, é fácil.
Não basta pôr
pensamos às chamadas dinheiro. Soft skills, não é? As capacidades que implicam formação, planeamento, rigor, escrutínio, a coisa aí, esqueçam, não é? Não, não funciona. É muito mais fácil, por isso é que é mais fácil fazer obra pública. Lança-se então, um concurso, desenha-se, vem lá, aquilo derrapa uma ou duas vezes, já se sabe, mas aparece feito e lá está.
Problema depois temos um ministro da Defesa a dizer que não nos temos que preocupar com isso.
Não. Claro. Não, e que o problema é nosso, é dos portugueses.
Olha, vamos todos jogar na raspadinha, pode ser que a coisa corra melhor.
Que é fácil, basta uma moedinha e a gente raspa.
Estamos a falar de confiança, estamos também a falar de alguns problemas de comunicação. O assunto esteve no Vencedor É e vai voltar também já a seguir no Explicador. Esta semana estamos a olhar para o livro branco da pandemia. Hoje, as questões da comunicação por parte das autoridades de saúde. Vamos estar com Pedro Bidarra, especialista em comunicação, e também com o médico intensivista Roberto Roncon. Vamos falar com ele já daqui a pouco.
E o Vencedor É todos os dias nas manhãs 360, sempre depois das 8h30. Amanhã a nova edição de hoje fica disponível dentro de instantes em podcast e também no site do Observador.
Rádio Observador. Grande Porto, 98.4.
Às terças, no Lado Bom da Vida, falamos de séries.
Disse isto com um ar grave, sério, não é?
Sim.
Isto é mais uma comédia que outra coisa. Oh. Mas, sim.
Enganaste bem.
O editor de cultura do Observador, Tiago Pereira, traz-nos as novidades da semana.
Sugestões extraordinárias, não necessariamente por andar a vê-las todas.
Nada
com muita
disso.
Intensidade.